está entrando no ar. Cinema em Sintonia. Com Andréia Caos.
Olá, boa noite, prezados ouvintes da Rádio Roquete Pinto, 94,1 FM. Eu sou Andréia Caos e você está ouvindo Cinema em Sintonia, o programa que traz o cinema brasileiro até você. Aqui você conhece quem faz cinema. E vamos começar com o nosso quadro Planos e Cenas, onde você, caro ouvinte, descobre coisas, pérolas, da nata, do melhor que há do cinema brasileiro. Pode dar o play, Dudu?
Planos e Cenas.
E o que você sentiu? Você preparou, você fez agora? Primeira pergunta que eu faço assim.
Eu não preparei choro nenhum, porque eu não queria chorar. Eu não queria, até porque eu queria imitá-la, mas é porque eu não aguento. Não, eu não sei o que eu senti, não. Não, eu tentei falar o texto da maneira mais fiel que eu pude. Sem agredir, sem criticar, sem imitar.
Mas falou com uma... Você não, teve alguma coisa
de serenidade olímpica? A serenidade eu tentei, lutei para ter, mas é que eu não dá esse texto. Todas as vezes que eu fui decorar, eu acho que se eu tivesse me preparado como atriz para chorar, eu não teria ficado tão incomodada. Eu fiquei incomodada. Chegou uma hora no texto que eu falei, gente, eu não vou conseguir
aqui
falar.
E agora?
É, na hora, teve uma hora que eu dei uma parada, assim, que eu falei, será que eu paro?
Aquela hora que
peço pra fazer
isso
de novo? É, porque eu achei que eu já tava muito emocionada demais. Achei, vai ficar chato, vai ficar meloso isso. Eu teria que ensaiar muitas vezes num teatro pra conseguir falar isso friamente. Ou, não que ela diga friamente, ela não fala isso friamente, mas estoicamente, olimpicamente, dessa maneira, eu teria que me preparar demais. Então, todas as vezes que eu fazia bem mecanicamente, tudo bem, passava, lá, lá. Vem, agora, quando eu tentava fazer, assim, bem serena, tentando me aproximar da serenidade dela, não sei o quê, aí eu não conseguia. Essa hora do meu bebê, Vitor, meu bebê, uma puta merda. Acho que é porque eu não tenho religião, entendeu? Aí fico assim, ai, morreu, pra mim acabou, morreu, acabou. Agora, eu acho que quando a pessoa tem uma religião, ajuda, né? Eu acho que ter fé ajuda, porque ela acredita que o filho tá vivo em algum lugar. Eu queria tanto acreditar, eu tenho tantas pessoas que eu queria acreditar que estivessem vivas em algum lugar. Tantas.
Planos e Cenas.
Ok, hoje o Planos e Cenas trouxe o filme Jogo de Cenas, de Eduardo Coutinho. A história do filme é a seguinte. Atendendo ao anúncio de jornal, 83 mulheres contaram suas histórias de vida no estúdio. Em junho de 2006, 23 delas foram selecionadas e filmadas no Teatro Glauci Rocha. Em setembro desse mesmo ano, atrizes interpretaram a seu modo as histórias contadas pelas personagens escolhidas. O objetivo real do filme é ressaltar a intenção de deixar as emoções semelhantes, fazendo um jogo entre a história contada por uma pessoa e, num segundo momento, a mesma história sendo figurada, sendo representada por uma atriz. O que nós ouvimos agora foi a atriz Andréa Beltrão descrevendo a sua emoção nas palavras dela, né, incontrolável, ao tentar interpretar uma das histórias contadas. Algo interessante de se perceber no filme é a forma como todas as cenas são arquitetadas. As cenas são embaralhadas e certas vezes o espectador não consegue saber se é a atriz atuando ou se ela é mesma, se está sendo ela mesma, né? Esse é um dos elementos que tornam Jogo de Cena um filme único. A proposta do filme, já indicada no nome, é justamente brincar com o limiar entre o documentário e a ficção, limite duvidoso na arte de um modo geral, né? Além de Andréa Beltrão, participam do filme as atrizes Marília Pera, Fernanda Torres e Mary Sheila. Você pode assistir a esta cena entrando na nossa página no Facebook. Procure e curta Cinema em Sintonia.
Cinema em Sintonia. 3 anos com você.
E acabei de perder meu papel, que eu ia começar tudo lindamente. Você roubou meu papel? Não, não foi você. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: ele é um verdadeiro testemunho ocular e atuante da história da cultura brasileira. Dele já disseram que é uma espécie de extinção, que quebraram a forma, que não existe mais uma pessoa com seu perfil e talento. Ele é produtor, diretor, humorista, boêmio, bon vivant, apresentador e entertainment. Luiz Carlos Miele, nosso convidado de hoje no Cinema em Sintonia. Boa noite, Luiz Carlos Miele.
Boa noite, adorei saber que eu sou tudo isso.
É um prazer enorme ter essa multiplicidade de pessoas numa só aqui no Cinema em Sintonia.
Meu senhor, uma vez eu lembro que o Valmor Chagas ficou chateado comigo, porque eu dei uma entrevista em Porto Alegre, onde ele estava também, e o repórter perguntou: Miele, você é uma pessoa que faz quase tudo? Eu falei: não, eu faço tudo quase. Quase danço, quase sapateio, quase dirijo, quase produzo, quase
sou ator, quase. Eu me identifico. Não tenho tantos talentos, mas eu me identifico com o que você está dizendo.
Ele achou, ele entendeu que era uma pretensiosa. Ao contrário, era uma confissão de deficiências, né? Eu acho que eu de uma maneira. Estou me divertindo muito até hoje, mas de alguma maneira. E eu me prejudiquei de não ter levado mais fundo uma dessas atuações, vamos dizer, uma especialidade. Eu não estudei direção, não estudei, enfim.
Eu costumo brincar que eu sou uma grande angular, eu não sou uma teleobjetiva. No seu caso, então, você é um olho de peixe, né?
Deus
que pega
você.
Tudo. Bom, eu tô aqui felicíssima porque eu tô recebendo uma participação luxuosíssima de dois amigos muito queridos, são aqui do Geleia Moderna. Eu tenho aqui ao meu lado José Bran.
Tchan, 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 tchan.
E Jorge Luiz José Maria, mais conhecido como Jorge LZ. Fala aí, boa noite.
Boa noite.
Mais do que uma honra estar não só, né, no Cinema em Sintonia, mas na presença do Miele, né?
Na verdade, eles só vieram porque eu contei pra eles que o Miele vinha. Eles inventaram uma história aqui na rádio, entendeu? A essa hora, só pra vir aqui, eu sei.
Eu tô gazeteando, inclusive. Tô fazendo gazeta.
Mas nessa altura da vida que acumula tanta coisa, às vezes isso vira um ônus, que a pessoa fala: eu conheço você desde que eu era desse tamanho. Sabe?
Sei.
E às vezes é pior. A minha avó adora o senhor.
Minha avó adora o senhor, triste.
Tem umas respostas ruins pra isso, mas eu não posso dizer que não, porque é difícil. É tipo: já comi muito sua mãe, então, mas
muito bem.
Mas a pior eu ouvi recentemente, agora, só recentemente. Foi? O senhor Miele, né? O senhor tinha tanto talento.
Poxa vida, essa foi terrível. Essa foi pior do que a vovazinha.
A gente cruza com isso quase todo dia no supermercado. Muito no supermercado.
Né? Supermercado.
No supermercado tem a fila, você fica na fila, tem um cara na frente e outro atrás. Então.
Sempre puxa ali, já vem.
Puxa brincadeira. Né? Mas é divertido. E quem não quer se expor a isso, que não abraça esse tipo de carreira.
É verdade.
Não é?
Muito bem, vamos falar então sobre essa preciosa carreira, né? Você começou ainda criança, que fique claro, né, Miele?
Também.
As avós deviam ser mais velhas, mas você já era uma criancinha.
Eu,
no rádio.
Eu só conheço com mais tempo que eu não digo no cinema, na TV, a Hebe Camargo.
É mesmo?
É. São e pra você ver como eu sou velho, eu já fiz o pai da Hebe Camargo no especial da SBT, que ela fazia, imagina, ela fazia Julieta, no Romeu e Julieta, Romeu era Golias, e eu era o pai da Hebe Camargo. Não me lembro se Montecchio ou Capuleto, mas o pai da Hebe Camargo.
Muito bem, então você começou ainda criança na rádio, trabalhou direto com shows, boa parte apresentando, enfim, grandes nomes, a nata do cinema, da música brasileira, né? Roberto Carlos, Elis Regina, Wilson Simonal, Sérgio Mendes, Milton Nascimento, enfim. Mas aqui o Cinema em Sintonia é um programa de cinema.
Tá.
E aí eu lhe pergunto: como é que o cinema entrou na sua vida?
Bom, a primeira coisa que eu fiz em cinema, eu acho que isso é a... E me lembrava disso, e é uma coisa inédita para dizer a você. O grande contra-regra naquele tempo não existia muita especialidade, quer dizer, tinha uma espécie de contra-regra de ruídos também. para fazer os ruídos do cinema, que eram precaríssimos, por
que
exemplo.
Que nem no rádio,
era o tipo de contrarrega assim. O craque disso era Walter Avancini, que foi um grande diretor de televisão, considerado um dos maiores da televisão. Nós éramos três moleques da rádio. Eu, Avancini e o Régis Cardoso, que foi também diretor de novelas, primeiro diretor de uma novela a cores, que foi o Bem Amado. E o Avancini levou a mim e ao Régis para fazer, para ajudar na contrarregragem de um filme chamado Simão o Caolho. Acho que da Vera Cruz ainda. E era precaríssimo, por exemplo, tinha um incêndio na floresta, era. O incêndio na floresta era papel de cigarro quebrando palito.
Haja criatividade. Era, né, tinha, fazer
era
um
uma loucura.
Na floresta.
E talvez ninguém nem saiba que o Avancini tenha feito esse tipo de trabalho. Então, a primeira coisa que eu fiz, ainda garoto, ainda com assim, 15, 16 anos, foi esse tipo de trabalho de som, sonoplastia. Uhum. Um filme chamado Simão o Caolho, que era dirigido por Alberto Cavalcante, um dos primeiros cineastas brasileiros a fazer carreira no exterior. E o ator era Mesquitinha, enfim. Bom, na minha idade tá aí, né? Deus me livre.
E como ator?
Como ator eu tive pouquíssima participação em cinema. Aliás, eu não sou nem ator, quer dizer. A partir de um certo tempo aí é que estão me escalando e eu tenho feito algumas participações. Mas antes disso eu fiz uma participação curiosa, porque o Saraceni, uhum, que tinha vindo premiadíssimo de um filme, de um documentário, Arraial do Cabo,
sim,
que ganhou o festival de Karlovy, que acho que é uma cidade na Tchecoslováquia. Ninguém sabe onde é isso, mas naquele tempo foi um escândalo cultural, um caderno bem danado. Saraceni ganha Karlovy com Arraial do Cabo, que era o primeiro prêmio internacional assim. A fotografia de Mário Carneiro, um craque.
Um craque, um craque.
E aí o Saraceni foi fazer Porto das Caixas, um filme sobre um texto de Lúcio Rangel. Não, Lúcio Cardoso. Lúcio Cardoso. E aí nós éramos da turma da praia, da entusiasmo, da Bossa Nova, da Universidade, da Uni, do cinema, de tudo isso que estava nascendo no Brasil. E o Sarra falou: Mieri, você vai ser diretor de produção de Porto das Caixas. Eu falei: você enlouqueceu, Sarra, você nunca fez cinema. Ele falou: mas o cinema novo é isso. É tesão, vontade. Era uma maluquice, mais ou menos.
Uma câmera na mão.
Essa frase é dele. Todo mundo pensa que essa frase é do Glauber Rocha.
É verdade.
Essa frase é do Saraceni.
Olha.
Até o Glauber Rocha ficou pensando que essa frase era dele.
Até ele acreditou, né?
Que colou essa frase. E eu fui ser diretor do Porto das Caixas enquanto aguentei um tempinho, porque era precaríssimo. Eu era diretor de produção e tinha que prover também o almoço das pessoas. Então você imagina, eu andava de bicicleta pelas fazendas. E a fazenda tem cerca. Uhum. Então você tem que passar a cerca de bicicleta. Ou seja, você para desse lado, joga a bicicleta, pula de novo, aí vai na fazenda e pede ovo, pedaço de carne, laranja. Isso aqui era a produção. Era uma aventura danada fazer cinema. E o Porto das Caixas, eu me lembro que o Mário Carneiro iluminou o Porto das Caixas com rebatedores, sem quase nenhum material profissional, spots, refletores, nada. Tinha que pedir para os atores: vem cá perto da janela, senão não dá para aproveitar a luz do sol no rebatedor. Precaríssimo, precaríssimo. E mesmo assim o Mário Carneiro fazia uma fotografia escura, mas de qualidade. E eu também morei um pouco com o cinema brasileiro, porque nós vivíamos de dublagem. De uma chamasse Líder Cinematográfica, e eram as dublagens das séries de televisão. E morávamos no mesmo apartamento. Daniel Filho, uhum, proprietário e herdeiro do apartamento, uhum, Hugo Carvana, eu e Roberto Maia.
Meu Deus.
E nós todos vivíamos das dublagens. E dublagens menores, que o único protagonista era o Daniel Filho, que fazia o último dos moicanos, fazia o personagem principal. Nós outros todos fazíamos pequenos papéis. Então eu fui vivendo um pouco assim, chegando mais perto do cinema com eles, que eu tava na televisão, eles já estavam com aquela vontade de cinema, né? O Hugo, o Daniel e tal. E o Rui Guerra, hoje, um professor de cinema.
Professor do Zé Pereira, que é o professor nosso, Zé, que tá o nosso assistente de ouro, de luxo.
Além de cineasta, bom compositor, falei pro Zé, lembra ele que ele é autor de Minha, que é a letra lindíssima, Minha, vai ser minha, desde a hora que nasceste, e da letra mais curta da música brasileira, eu acho. Vou acender uma vela, que é por mim, é por ela, e vou cantar da maneira... Conhece? O pessoal tá me olhando ali no Chile.
Eu tô olhando pro Jorge.
Pesquisadores musicais, quero ver agora, vai, quero ver gela, agora.
E só depois vou me esquecer, quando o amor acaba em pranto, é como que alguém morrer. Vou acender uma vela, que é por mim, é por ela. Que é por mim, é por ela. Acabou. Rui Guerra e Francis Raim. Muito bom. Então ficava vendo, o Rui Guerra tinha acabado de fazer com o Daniel os Cafajestes. Foi um sucesso danado, né?
Mas você tinha vontade, assim, de se meter depois dessa experiência que você
teve? Não, que eu estava muito voltado para dirigir musicais na televisão. Os musicais da TV, onde fui feliz, dirigindo os musicais de Elis, de Simonal e tal. Mas não tinha grande. Não tinha o micróbio do cinema que enlouquecia o resto do apartamento. Não estava assim tão presente em mim, não. Mas mesmo assim, tinha as presenças do Riguel, um eventual Glauber Rocha que passava por lá. E depois do sucesso dos Cafajestes, várias namoradas atraídas pelo sucesso que nós fazíamos. Aquele negócio dos testes de cinema.
Famosos.
As meninas que telefonam, olha, tem uma... vem cá, minha filha, tem aqui o Riguel, o Cavani, o Daniel Filho. Tinha certas cafajestadas, de ninguém escapou dessas cafajestadas.
Muito bem, dando um salto tremendo na história, né? Trazendo você para a atualidade. Você está fazendo, quer dizer, você fez participação especialíssima também na comédia Os Penetas, do Andrusha Waddington, né? Como é que surgiu esse papel? É um papel que você faz ali, um embaixador, é isso, não é?
É um político influente que está lá. É engraçado porque estava numa reunião eu e Stepan e o Tatá.
Uhum.
E numa sala da conspiração entrou uma menina da produção e falou: oh, desculpa, eu pensei que era uma reunião, não sabia que era uma formação de quadrilha.
Nessa intimidade.
Ela viu uns três ali e falou: eita, que bando de bandidos e tal. Mas eu gostei muito de fazer, porque, aliás, soube ontem que bateu 1 milhão já.
De... 1 milhão de espectadores, é isso.
E o Andrusha é um diretor muito seguro, gostei muito de trabalhar com ele. Gostei muito de trabalhar com ele, como adorei trabalhar também com o Zé do Henrique Fonseca, do Mandrake.
Uhum.
Que também tem uma produção. É engraçado, da minha idade, eu tenho que falar nisso porque eu vivo ela. Que eu peguei essa parte do Porto das Caixas, onde não existiam refletores, tinha que se filmar com a luz do sol. E fui filmar atualmente, não só o Mandrake, nem só os Penetra, mas um longa francês, em que eu faço uma participação, faço um bicheiro brasileiro. E fomos filmar no morro, numa noite no morro. E aí o diretor falou: ok, atenção, atenção, olha, só vai ferroviário, atenção, ele vai pagar. Eu falei: mas peraí, não vai montar o quadro de luz? Então, não precisa, tá tudo certo. Com esse lampião aí, dá para rodar, que a câmera registrava, uma câmera atual hoje registrava.
Uhum.
com a luz do lampião dava para rodar. E eu fiquei impressionadista, né? Porque como é que pode hoje em dia eu não ter sentido talvez essa transformação até participar dela. Fiz também uma série na Globo agora chamada Brado Retumbante, mesma coisa, um escritório, só a luz do abajur e mais uma luz externa que estava no corredor, assim. Eu falei: mas vai rodar com essa luz? Vai, merda. Essa câmera aí, se acender uma vela, tá bom.
Você lembrou logo do Mário Carneiro lá no
filme. Mário Carneiro, quem dera o Mário Carneiro tivesse isso, né?
Pois é, são 8h20 já. E a gente vai colocar, pois é, né? Fogo, né? A gente engata a primeira, a segunda, a terceira, vamos embora. Mas a gente vai agora colocar uma música que faz parte da trilha sonora do filme Os Penetras, que a gente, que o Miele participou, e daqui a pouco a gente volta com ele de novo. Você que está aí nos ouvindo, nós estamos entrevistando Luiz Carlos Miele. Ele é tanta coisa que eu não vou nem mais falar nada. Dá o play, Dudu. Aqui você conhece quem faz cinema. É isso aí, nós estamos ouvindo Nós Vamos Invadir Sua Praia, música do Ultraje Rigor, que faz parte da trilha sonora do filme Os Penetras, de Andrusha Waddington. É filme que me propiciou essa alegria de trazer hoje aqui o meu entrevistado Luiz Carlos Miele. Antes de voltar ao Miele, eu quero mandar um abraço para Renatinha Linsley, que está na escuta conferindo o Cinema em Sintonia de hoje. Está se dando bem, hein, Renatinha? Tá bom pra caramba esse programa.
É, André, posso fazer uma piadinha?
Deve.
Por isso que eu e o Jorge Luiz estamos aqui, né? Nós somos os penetras, né?
Bem-vindos.
Os penetras e tanto, né? Por falar em penetras, eu vou agora então trazer também outros penetras maravilhosos. Eu vou trazer participação especial da plateia, dos ouvintes. Eu tenho aqui perguntas de pessoas que querem falar com você, meu querido Miele. Um deles é um não menos querido Luiz Carlos Lacerda, Bigode.
Nossa.
Felicíssimo de que você está aqui, mandou
o Bigode perguntando para a barba.
Pois é. E ele estava perguntando, ele fez duas perguntas. A primeira é a seguinte: por que você não escreve um roteiro sobre a vida noturna e cultural carioca dos anos 70, 80? Uma ficção, ele quer dizer.
Na verdade, eu tenho esse roteiro pronto.
Olha, cadê o diretor, minha gente?
E levei recentemente para o Luiz Carlos Barreto. É uma história sobre... Espero que o Barreto já tenha registrado, senão... Roma. Eu percebi, no decorrer dessa minha idade, que, por exemplo, você conhece New York, New York, sobre New York. I left my heart in San Francisco. Arrivederci, Roma, né? A Paris, badadadadadada. Você conhece mais ou menos uma canção famosa de cada país. E o Rio de Janeiro tem 150 canções que fazem sobre o Rio de Janeiro. Né? A Lapa está voltando a ser a Lapa, Garota de Ipanema, andar pela praia até o Leblon, Vila Isabel, só Mangueira tem 8. Enfim, eu fiz um roteiro misturado com ação, em que todas essas canções são executadas como se fosse um grande passeio musical pelo Rio de Janeiro. E depois que eu escrevi esse pré-roteiro, que eu não tenho a habilidade de um roteirista profissional, foi uma sugestão de roteiro. Depois que eu fiz a sugestão de roteiro, em que tem uma história paralela, em que o detetive namora a menina que é porta-bandeira da escola de samba, que o irmão é traficante, que ele está atrás do traficante, não sabe que é namorado, não sabe que é irmão da mulher que ele ama, que enfim, que o Tony Garrido é professor de jiu-jitsu da comunidade, blá, 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 certo? Eu percebi que era uma espécie de nova chanchada, uhum, brasileira, onde tinha o Lil Roy, que era o bandido, o Silfani, que era o galã, a Eliana, que era a cantora. E falei isso pro Barreto, o Barreto falou, pô, mas isso é a chanchada de novo, com as canções atuais sobre o Rio de Janeiro. E acho que isso está em processo de análise, pelo menos.
Boa, por favor, então, nós todos queremos ver.
Bigode, é isso aí.
Mas você falou, eu vou falar então a outra pergunta aqui. Não, mas aí já é bem diferente, é outro assunto, porque ele fala assim, como é que você consegue continuar em cartaz há 40 anos e com o público fiel se renovando?
Falta de dinheiro, Bigode.
Explica, desenvolva o assunto.
Eu estou correndo atrás. Porque você sabe aquela fábula... claro que sabe, o La Fontaine, uhum, falou sobre a cigarra e a formiga. Uhum. A partir do Natal do ano passado, eu descobri que sou a cigarra e a formiga. Pois eu trabalhei a vida inteira e não tenho um tostão, não guardei nada. Então, eu tenho que sair correndo e continuar bolando coisas. E fico feliz de que sempre me acontecem, abrem-se novas janelas. Agora me procurou um almoço para chamada assim, depois eu não posso dizer o nome. Ela tem 22 anos, canta demais. E ela quer fazer um show. E pediu para fazer um roteiro e fazer o show comigo. E eu me lembrei que eu dirigi Liz, Alcione, Maísa, enfim, várias cantoras significativas demais da música brasileira. E eu pensei nesse show que sou eu revendo o trabalho dessas cantoras com quem eu trabalhei, passando essa experiência para ela. Uhum. E ela, ao mesmo tempo, interpreta essas cantoras até uma parte do show e depois, mas isso é muito careta, eu quero fazer novas coisas, que eu tenho 22. E aí entra uma segunda fase do show em que ela faz coisas modernas e atuais, o que ela acha bom. Até essa coisa de funk, que é uma coisa parecida com música, né?
lembra
a música. Enfim, eu acho engraçado estar sendo procurado por meninas dessa idade. Uhum. Falei, minha, eu queria que você fizesse um roteiro para mim, uma música, papapá. E estou fazendo.
Muito bem. Outro grande penetra, que é amigo de, aliás, de nós três aqui, do Jorge Luiz da Maria e do Zé Brão, Denilson Brandão Monteiro. Opa. Ficou feliz.
Desculpa, deixei de falar, Leni Andrade, com quem eu fiz um show maravilhoso chamado, um brasileiro chamado Jobim, com o qual ainda viajamos eventualmente.
Então o Denilson Brandão, que aliás é o autor do filme A Bossa do Lobo, que por favor, olha, hein, gente, tá aí do na livro, roda.
Do livro.
Filme.
Cinema e Sintonia.
Desculpa, foi mal. Então, aliás, assim, é um excelente presente de Natal, né, gente? Vamos combinar, um livro do Denilson, nota 10. E aí ele pergunta pro Miele como surgiu o convite para participar de Capitão Bandeira contra Dr. Moura Brasil.
Bom, não foi muito, eu não me lembro se foi um convite ou se eu cobrei do Hugo. Falei, pô, mas a gente morou junto, você nunca me chama para os seus filmes? Pô, qual é, o malandro? Porque eu fiquei morto de ciúme quando o Hugo fez...
Hugo?
Carvana?
Sim, Carvana.
Quando o Hugo... O Dr. Moro Brasil, tu vai dele.
Uhum.
Quando... Não, o Dr. Moro Brasil não é dele, não. É do... Depois você lembra.
É, depois eu vou pesquisar aqui. Zé, procura isso.
É, tá, desculpa. Desculpa, o diretor também é meu amigo, mas eu esqueci o nome agora. O Hugo fez aquele Bar Esperança, que eu adorei.
Sim.
E eu não tô no filme. Falei, pô, Hugo, esse é o bar que a gente foi a vida inteira, pô. Jangadeiros, o Antônio e tal. como é que eu não tô nesse filme? E aí o Hugo me chamou depois pra fazer uma participação no A Casa da Mãe Joana. Uhum. A Casa da Mãe Joana, na verdade, é o apartamento onde a gente morava. Eu, Daniel, Roberto Maia e Hugo Carvana. Só que as nossas aventuras naquele apartamento foram muito mais complicadas do que ele usou no filme. Eu falei, ô, Marando, você maneirou aí, porque o nosso era muito mais divertido. Ele falou, ah, muito mais perigoso mesmo. Que é isso? E aí ele falou, naturalmente, não somos nós mesmos a fazer o filme, porque o precisava da bilheteria, dos grandes cartazes, do Wilker e tal, do Paulo Betti, para o pessoal mais bilheteria, vamos dizer assim. Uhum. E nós já estamos mais velhos, né, Miele? Eu falei, fale por você. Fale por você. Então, na verdade, a Casa da Mãe Joana é baseada no apartamento onde a gente morava, imagina. Eu, Hugo, Daniel e o Roberto Mar, em frente ao Antônio's. Calcule o que não rolou. Não digo não só no apartamento, como do apartamento. Antônio Calmon,
Capitão Bandeira contra Doutor Moura Brasil. Brasil, filme de 1971.
Mas nessa eu acho que foi uma ponta de cigarro mesmo, uma pontica mesmo. E não teve uma. Não me lembro por que aconteceu isso.
Então, o mesmo Denilson, ele também pergunta uma coisa que a gente estava falando da Elis, na verdade foi isso até que primeiro me fez falar daqui dele, sobre a participação da Elis. Você nunca pensou em levar a Elis para o cinema?
Olha, eu sou Miele a partir de alguns anos. Antigamente eu era Miele Bosco. Uhum. E o Ronaldo foi casado com a Elis. Uhum. Num casamento muito conturbado. Enquanto ele foi casado, nós fizemos um show maravilhoso chamado Elis com Miele Bosco no Teatro da Praia, depois do Teatro Maria da Costa. Ficamos 9 meses em cartaz.
O que virou o disco, né? Virou o CD.
Virou um disco lindo, por conta dela, claro, não vou falar lindo dela. E depois eu dirigi, a melhor coisa que eu fiz de direção na televisão foi o Elis Especial, na Globo, um programa com o qual ganhei eu e o Ronaldo todos os prêmios de musical daquele ano. É a melhor produção, melhor musical, melhor programa. Os 3 prêmios que não eram prêmios de votação popular, não tenho nada contra não, mas eram prêmios da Associação Paulista de Arte, quer dizer, prêmios de profissionais, nós ganhamos os 3. Melhor programa, melhor produção, melhor direção. Melhor programa, melhor produção, melhor direção, acho. E mais, o rompimento da Elis com o Ronaldo foi muito traumático. E a Elis tem uma série de fãs e outra série enorme de devotos.
É verdade.
Eu sou um deles.
Um dos devotos.
Eu sou devoto de Elis Regina. E alguns devotos de, vamos dizer, uma determinada facção ficaram com ódio do Ronaldo Boscoli e eu fui no bolo desse ódio. Então, não tive mais contato com a Elis. Até uma vez que foi o dia talvez mais emocionante da minha vida. Eu fiquei 5 anos sem falar com ela por conta desse afastamento. E aí um dia ela me ligou e eu atendi. Ela falou, ô, viadinho, seu merda, não foi no meu show não? Eu falei, pô, que é isso? Você não fala comigo há 5 anos, agora de repente... Ah, mas eu te mandei o convite, você não foi? Não recebeu não? Eu falei, eu recebi um convite do Canecão. Que eu recebo todos, que eu dirigi 10 shows lá, pô. Não, mas fui eu que mandei. Vai lá, tô te esperando. Assim, depois de 5 anos, como se tivesse acabado de falar comigo ontem à noite. E eu fui nervoso, porque eu adorava ele, adoro. Sou um dos devotos. E ela aí cantou, pra mim, Canção da América, amiga, coisa pra cima. Dedicando. Isso é pro Miele que tá ali na plateia. Aí eu falei, choradeira, imagina. Ela não conseguiu cantar também. E emocionou mais ainda, ela não conseguia cantar. Ela levantou, chegou os olhos assim, virou pra mim, falou, vou voltar. Sei que ainda. Aí foi, Deus me livre. Nunca mais passei um sufoco desses na vida. E ainda quando cheguei no cabaré, falou: tem mais um presente pra você, seu viadinho. Vamos jantar? Falei: vamos, claro. A Melita, vem cá. E abriu, você trouxe a Melita Baltara, a mulher e intérprete do Astor Piazzolla, um outro gênio, né? Enfim, qual era a pergunta mesmo?
Levar a Elis pro cinema. Boa, fazer um roteiro, você devia fazer então.
Não, eu queria fazer. Quando Elis morreu, eu fui ao Manga, que tinha feito uma direção extraordinária do Agosto, uhum, a série da Globo, e não era para cinema, mas propus. Posso falar que eu propus para TV, lógico, também, embora não seja cinema?
Não.
Falei: Manga, eu quero fazer o especial sobre Elis. E o Manga, aliás, grande nome do cinema de todos os tempos, uhum, um gênio, falou: Mery, tudo bem, mas eu não posso, eu sei que será muito amigo dela, eu não posso omitir a tragédia, não posso omitir a droga, a morte, tudo isso. Uhum. Me traz uma solução para isso que a gente faz. E eu no dia seguinte voltei e falei: eu já tenho a solução, a gente põe no ar o documentário real do jornalismo do enterro dela. Esse documentário do enterro fica sendo a morte, uhum, né? E aí, pô, essa história que terminou tão tragicamente começou assim, paf. Uhum. E aí ele falou: fechado. Tá, mole, vai procurar os direitos. Aí eu fui ao César Camargo Mariano, outro gênio danado. E ele me disse: Mery, nesse momento não dá pra fazer nada sobre isso, que os meninos estão muito traumatizados. Meninos, leia-se, sim, Maria, sim, Rita e o Pedro Camargo, o João Marcelo. Vão não mexer com isso nesse momento, e aí isso não deu mais tempo.
Poxa, tá na hora.
Mas eu gostaria muito de participar, porque eu acho que a Elis não teve ainda o show à altura dela. O espetáculo foi feito de teatro, eu achei bem inferior ao que ela merece.
Bom, são 8h37, a gente tem que dar um breve intervalozinho, mas é bem breve mesmo, e daqui a pouco a gente volta aqui com Mery no Cinema em Sintonia. Não sai daí, hein?
Cinema em Sintonia. Aqui você conhece quem faz cinema.
Olá, Andréa Caos. Meu nome é Vânia Luiza, eu sou professora de Língua Portuguesa e Literatura. E eu indico para os amantes de literatura e de um filme bem humorado, que trata do realismo, Amor e Companhia, com Patrícia Pilar. Muito bom. Uma boa noite para você.
O chapéu da promoção.
É o Vassourê.
Cinema em Sintonia.
Olha o chapéu da promoção.
Estamos de volta. Eu sou Andréa Caus e você está no Cinema em Sintonia. Eu quero agradecer a participação da professora Vânia Luiza, animadíssima com a sua dica de cinema brasileiro. Se você que está nos ouvindo quiser participar também com essa animação, hein? Atenção. Ligue para cá. Não liga não. Manda um e-mail. É melhor. cinemaemsintonia@gmail.com. Ou então você entra no Twitter, Cinema Sintonia, e ainda tem a página no Facebook, Cinema em Sintonia. Ok, vamos voltar rapidinho. Nós estamos hoje entrevistando ninguém mais, ninguém menos que ele, Luiz Carlos Mery.
Ele foi demais. Him. Uau.
E aqui o Mery já me deu a pauta que ele quer falar.
Ele não pode fazer, pode falar isso, sua boba. Sua boba.
Eu preciso. Vamos lá. A gente quer falar sobre a música que o Tom fez para o Porto das Caixas. O Porto das Caixas, o filme do Sarracênio.
Fala. É o seguinte: o Porto das Caixas, o Sarra falou: Mery, você é amigo do Tom. Eu falei: eu sou devoto também. Eu queria que ele fizesse a música de Porto das Caixas. E falei: o que que eu ofereço? Eu, como diretor de posição. Você oferece um percentual. Eu falei: o Sarra, pô.
Tá de brincadeira.
Naquele tempo, o cinema nacional era um percentual de prejuízo, né? Porque é mesmo, era um desastre. Mas eu fui e falei: o Tom, a gente quer muito que você faça música e tal. Você sabe que o cinema brasileiro, você tem que colaborar. Não vou nem te falar de dinheiro. Se acontecer um milagre, isso aí virar um dinheiro, você... Qual é? Lúcio Cardoso era importante. Ele fez uma valsa linda, chama Valsa de Porto das Caixas, que aí os meus queridos já poderorerori parorelarorelarore poderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoder E muito, não achar.
Não vai achar, não vai achar.
Eu não lembro das outras músicas, mas a valsa de Pôr das Caixas era antológica. Mas aí tinha outro problema. Quem vai gravar? De graça.
E você
sobrou pra mim de novo.
Sim, claro.
Trio Tamba. Olha. Luiz Essa, um gênio. Bebeto da flauta e baixo, que tava, era um músico que estava começando a ler, a aprender. Não aprender, não, mas o Bebeto lia mal. Bebeto, desculpa, Bebeto, hoje em dia estava ouvindo isso aí.
Desculpa a sinceridade.
Lia mal. E o Elcio Milito, que inventou o tamba, um instrumento chamado tamba, que deu nome ao Tamba Trio. E fomos lá gravar. Mas aí o Tom falou: olha, mas o tema, o solo é de cello, violoncelo, que eu escrevi. Pelo menos o violoncelo tem que pagar, porque, pô, os garotos, tudo bem, mas. Bom, arrumamos uma verba com alguém emprestado lá no Bar Jangadeiros, que a gente frequentava, para pagar a cellista. Era uma senhora séria, paca, da Sinfônica. Primeira vez que eu vi aquele negócio assim que põe no óculos e que segura aquele barbantinho assim. E aí, o Luizinho Essa é um músico formado em Viena, concertista, uma fera. Mas o Bebeto e o Elcio não. Então, o Tom foi, de qualquer maneira, tinha que reger essa parte por causa da cellista. E era. Aquela parte do cello lá. Aí o Bebeto errava. A cellista falou: ô, maestro. Sim, minha senhora. A flauta entrou dois antes da letra B. É verdade, a senhora tem razão. O pássaro, ele chamava o bebê de pássaro. O pássaro, presta atenção, dois antes da letra B, que isso não queria dizer nada para o bebê. Estou fingindo. Você vai na minha mão aqui. A flauta. Vamos lá, de novo. Obrigado, minha senhora, pela dica. Vamos lá. O Luizinho, era um piano sinfônico, né? Maestro. O flautista, agora, essa semínima é pontuada. É um pássaro, presta atenção. Vamos nessa mais uma vez. Maestro. O Tom falou: minha senhora. Aqui com os rapazes, tirando o maestro Luizinho Essa, aqui com o Bebeto tem que ser na base do Éder Joffre, que tinha sagrado campeão mundial de boxe, né? Tem que ser na base do Éder Joffre. Aí a cellista não entendeu nada, claro.
Como assim, maestro?
Como assim, maestro? Ele falou: quando der pé, a senhora ataca.
E por favor, não me interrompa mais.
Esse era Antônio Carlos, brasileiro de Almeida e Jobim, Deus da minha devoção.
Muito bem. Outro Deus também era Simonal, não era não? E aí você participou do filme Simonal, Ninguém Sabe do
Não, também. Não participei não. Eu dirigi muitos dos shows do Simonal.
Mas do filme?
Não, do filme não. Eu dirigi muitos dos shows do Simonal. E mantenho, contra toda a esquerda violenta, a ideia que Simonal foi o maior cantor do Brasil de todos os tempos.
Jorge Elisée, aqui, lembrando a vocês que Jorge Elisée e José Bran estão aqui de penetras.
Os penetras.
Né?
Toda essa minha afirmação cria uma grande confusão nas mesas de jornalistas quando a gente está bebendo, porque... Tem a nossa rapaziada toda politicamente responsável, seriamente responsável, que tem reservas contra o Simonal. Quando eu falo isso, o Simonal foi o maior cantor do Brasil de todos os tempos. Eu falo: tá bom, então quem? Fica um silêncio que até hoje não foi resolvido. Porque ninguém teve ao mesmo tempo reunidas as qualidades de swing, afinação, voz. Balanço.
Entertainment, né?
Não tô falando nem do entertainment.
Não, enfim, além do cantor.
Nem cheguei no entertainment, mas o cantor Era uma coisa.
É, ele e Nat King Cole. É. Pra ser comparável, né?
O Nat King Cole não era tão bom em entertainment quanto o Simonal, na verdade. Eu dirigi um show da Sarah Vaughan com o Simonal.
Que é incrível.
Esse que tá no filme, né?
Tá no filme. Maravilhoso. E o produtor desse filme é César Tedin. Tirando o Ronaldo Boschli, o César Tedin foi o grande sedutor que eu conheci. 90, rico, milionário, bonito, grande. Como o Ronaldo Boschli. Comeu muita gente, igual o Ronaldo Boschli, entendeu? Uhum. E ele foi casado com a Tônia Carreiro e teve tantos casos que não dá para numerar. Mas ele era eclético e respeitando qualquer. Ele se apaixonava por qualquer forma de talento ou beleza. Por exemplo, ele foi namorado da Elisete. Uhum. E conta a lenda que ele foi responsável, atenção, senhores do Geleia, para Elisete ter feito Canção de Amor Demais.
Beleza.
Que quando ela foi chamada para fazer o chamou, convidada pelo Vinícius, ela falou: mas eu sou sambista, poeta, não tenho nada a ver com isso. E o César falou: Zé, você tá louca, essa coisa é linda, você tem que fazer isso. Ela fez isso e depois as Baquianas no Teatro Municipal. Zé de Cardoso cantou. Mas ele namorava a Leila Diniz e ela fazia um espetáculo chamado Tem Banana na Banda, Teatro e Revista. Ela saiu do teatro de madrugada, depois de madrugada, meia-noite e meia, e foi dirigido até Cabo Frio para dormir com o César, que nessa época era uma façanha você sair do Rio para guiar, dirigir ela, dirigindo até Cabo Frio.
Não tinha ponte, né?
Pô, não tinha, era um desastre, era 4 horas. Essa estrada péssima. Ela chegou lá, graças a Deus, ele estava sozinho. Quando ele viu a Leila chegar, meu amor, você chegou e tal. Ele fez uma coisa divina. Ele falou: peraí que eu vou buscar o nosso jantar. Ele mergulhou de madrugada, matou a lagosta, voltou com a lagosta, fritou a lagosta, serviu a lagosta com vinho. Foi uma coisa de um charme.
Linda, nossa.
Maravilhoso. Então a nossa turma toda se dividiu. Ô, oh, César é maravilhoso, foi matar a lagosta de madrugada. Aí as mulheres da turma falaram: oh, César é maravilhoso, e ela? E dirigiu daqui até lá para transar com ele, mas deu um empate. E aí depois eu perguntei ao César: como é que foi o negócio da lagosta? Ele falou: rapaz, deu tanto ibope que eu passei a manter 4 lagostas presas vivas embaixo do cais ali. Quando chegava uma outra namorada, já sabia da lagosta. Peraí que eu vou. Aí ele mergulhava, fingia, saía fora, voltava pra pegar. Enfim. César Tedin, produtor do Simonal, Tom Jobim, autor do Pôr das Caixas.
Muito bem. Vamos então, agora são 8h50, eu já tô mal, tô péssima que esse programa tem que acabar, eu tô com inveja.
Posso voltar? Quarta?
Não, a gente pode ficar aqui mais um pouco. Eu até me engasguei. Mas enfim, eu vou falar agora de uma pergunta. Só porque eu acho essa pergunta muito importante para mim. Porque eu quero saber isso de você. É da Cris Lima. A Cris também é amiga do Jalé Moderna. É tudo uma patota, né, gente?
Não, quadrilha.
Uma quadrilha. É uma formação de quadrilha nós aqui. É, a Cris Lima, ela conheceu o Miele quando ela trabalhava com o Menescal.
Ah.
E ela, enfim, e ela, sua fã, sim.
Cantora?
Tipo, não, não é cantora, não. Ah, é designer.
Ah.
Super fã. É, e ela pergunta assim: quem poderia no mundo, veja bem, interpretar o Miele caso fosse feito um filme sobre ele?
Bom,
sobre
não tenho...
ele, no caso, você.
Eu não tenho essa pretensão, não. Imagina.
Eu tenho uma sugestão. Assim, eu tenho uma sugestão.
Você tem, Jorge? Tem. Então fala.
Miele.
Então, na verdade, estão fazendo... Tenho duas propostas de documentário sobre mim que eu estava comentando com o Pereira. A primeira eu fiquei um pouco assim, porque o título era O Último Showman. Eu falei: porra, mas isso é um epitáfio. Não quero, não. Primeiro porque é um epitáfio. Segundo porque seria pretensioso eu dizer que sou o último showman. Eu não sei nem se eu sou um bom showman. Sou.
Ninguém precisa, não conta pra ninguém.
Mas não é pra se dizer o último, né? Aliás, hoje com o negócio da comédia em pé e tal, que os garotos estão aí, 10% são ótimos. E vem aí os novos showmans. Esse é o palco anda. Não é assim também? E todos aqueles que entram sem criticar os anteriores têm futuro, eu acho. Todos aqueles que entram dizendo vamos revolucionar, que antes era péssimo, esses não têm chance, eu acho. Porque é uma falta de respeito e até de talento. Se precisa de talento, não precisa fazer isso. Mas enfim, não sei. O que, que eu gostaria? Não sei. Se eu falar alguma coisa, é pretencioso.
O Jorge, que está aqui presente, ele falou uma coisa sensacional. Ele falou que você dá nome a uma profissão. Profissão Miele.
Puxa, bacana, vou usar isso. Posso?
Porque as pessoas falam, o Miele é ator, o Miele é produtor. Você não é profissão Miele. Porque ele é ele mesmo. Assim,
minha
não
nossa.
Não existe nada parecido com o que você faz. Assim, eu, pelo menos, não conheço.
Rapaz, então,
eu sempre falo isso.
Quanto você quer por esse título aí? Vamos.
Você vem no geleia.
Não, mas é engraçado.
Tá bom, já tá bom.
Divertido mesmo, professor Miele, né?
Eu já falei, eu já falei
muito isso com um amigo meu, que é o Hugo Sukman, né? Eu sempre.
Outro,
que
é mais,
você
claro.
Fala isso, professor Miele.
Pois é, você já registrou isso?
Eu acho que esse provavelmente.
Atenção, hein, gente, vai adiantar.
Olha, eu acho que esse é provavelmente o maior elogio que eu recebi na minha carreira.
Oi,
obrigado.
Com certeza, com certeza.
Muito bom, excelente. A gente sai daqui já com várias promessas, né? O Miele vai voltar a fazer o Cinema Sintonia também.
Juro por
Deus.
Ele
vai voltar para vir fazer o Geleia Moderna, que é claro, eu vou participar.
Claro.
Ainda vou trazer o Zé.
Você vai ser a penetra.
Eu vou ser a penetra da vez.
Eu sugeri a ele que o Geleia Moderna fosse, da minha parte, sobre a música de filmes americanos. De alguns atores e artistas com quem eu tive intimidade.
E, que, aliás, vamos combinar aqui, né?
É.
Jenny Kelly, Liza Minnelli, o que mais? Chato isso, né?
Não, tem um que eu adoro, que pouca gente conhece no Brasil, chama Sammy Ken.
Sammy Ken.
Sammy Ken é autor de 17 sucessos do Frank Sinatra. E foi presidente da Union, presidente do sindicato dos... presidente dos compositores para cinema. E me conta cada história aqui, ó. Da uau.
Filme que muito você, bom. Assim, ama. Pode ser brasileiro, não tem problema. Ou pode ser estrangeiro, não importa.
Olha, o filme brasileiro que me deixou de quatro na cadeira ou de cabeça para baixo foi Deus e o Diabo na Terra do Sol.
Glauber Rocha.
Os outros filmes também foram bons, maravilhosos, mas o Glauber Rocha trouxe uma violência de talento que me enlouqueceu. E eu acho que também eu. Também que você perguntou isso, mas assim, para mim o maior personagem criado por um diretor do cinema brasileiro é Antônio das Motes.
Sim.
O Maurício Duvalli. Eu não conheço nenhum personagem com aquela força, né? Ei, Zé Pereira?
É.
Tô certo? Nossa Senhora, o Antônio das Motes do Maurício Duvalli é de uma força maravilhosa. Mas sempre que tem essa entrevista sobre cinema, eu me lembro que os artistas ou pessoas têm uma espécie de obrigação intelectual. O ano passado em Maria Bar, Encoraçado Botequim e Patatá. E o filme que mudou minha vida de visão assim foi West Side Story. Evidentemente, para minha paixão pelo musical, por gostar de música. E eu fiquei um pouco com vergonha de dizer que era isso. Até que o Rubens Erva, o filho, falou: o filme que mudou minha vida foi a West Side Story. Eu falei: puta que pariu, então. Então, tô certo.
Tá tudo bem.
E uma coisa linda disso é o talento, e o talento e a possibilidade americana de geração de dinheiro e de tudo, de poder. O Leonard Bernstein, que fez a música do West Side Story, ele, nesse filme tem Maria, e tem Tonight, duas músicas alucinantes. E eu vi uma entrevista dele falando: mestre Bernstein, qual é a sua próxima participação no cinema, no musical? Eu falei: não, só um convite que me fizeram, não tenho nada a ver com isso, eu sou um músico clássico, eu nunca mais vou fazer nada assim. O cara que fez Maria e Tonight, nunca mais fazer nada, é uma coisa, um músico clássico, não me interessa.
E seu? O que que é, assim, a sua paixãozinha, a sua, seu bibelô, aquele que fala, ah, cara, que legal que eu fiz isso, assim, como, que é que lhe ocorre de
primeiro? Trabalho?
É.
O especial da Liz na TV. Naquela vez eu acho que eu tive uma felicidade danada, eu acho que eu fiz um trabalho lindíssimo, falando eu e o Ronaldo Bosco.
Uhum.
E eu me lembro de uma crítica de um jornal no dia seguinte, o Jornal do Brasil, falou: Elis deu um salto. Para mim, isso foi o reconhecimento do que eu consegui fazer com ela. Por conta dela, que você trabalhar com a Elis Regina é só não atrapalhar.
Bom, 8h58, não me resta muito tempo. Eu queria agradecer a participação mais que querida dos meus queridos amigos, parceiros, uhul, brothers e qualquer coisa mais. José Bran, Jorge LZ, meus queridos do Geleia Moderna, no ar aqui na Roquete Pinto também, nos sábados, das 5 às 7 da noite, imperdível. Oi. Ano que vem eles estão...
Quando é que eu tenho que vir no Geleia?
Então, pois é,
vamos,
vai combinar. Vir.
Vamos marcar, vamos, tá marcando.
Nós, né? Pode contar com a minha...
Ah, você vai estar também?
É, lógico, você acha que eu vou perder? Esse, dei todo esse...
Mas vem cá, então a gente fala de música, fala de música de cinema.
Isso. Então, vou estar aqui presente, firme e forte.
Você sabe que em Casablanca nunca houve aquela frase play it again.
É verdade.
Então tá.
Só eu que falo aqui, play it again, Dudu.
Como era o nome do pianista?
Ai, puta.
Só eu que sei.
São
Dudley Wilson.
Olha só, opa.
Muito bom.
Uma palhinha. Você não vai... Eu queria pedir isso pra você, de presente. É. Aqui, terminar o Sem Censura já. O cinema.
Mas só falta um minuto, dá tempo? Ele não vai cortar?
Não, não vai não. Eu vou me despedir, agradecer.
Fala, qual é a palinha?
Ao Eduardo Alves, meu querido tudo, vocês sabem.
Zé Pereira.
O Zé Pereira, nossa, que minha vida não é mais a mesma sem o Zé Pereira. Não é possível, agora só com o Zé Pereira. O Cinema em Sintonia fica por aqui, infelizmente, porque eu continuaria muito mais tempo com o nosso querido convidado de hoje, Luiz Carlos Mieri.
Qual é a palinha? Hã? Qual é a palinha?
Ah, não sei, você inventa aí, canta uma música.
Hein?
Canta uma música, você tá... Ó, você canta, sapateia e dança. Dançar não pode porque ninguém vai ver. Sapatear não vai dar certo. Acho melhor você cantar.
Cantar uma música de cinema?
A música que você quiser, Mieri, fica à vontade.
Ah, tem que ser brasileira, né?
Não, não precisa não. Faz o que você quiser, Mieri. Você é livre.
Singing in the rain, just sing. Tô falando essa porque eu entrevistei o Dirk Kelly.
Isso,
e fui entrevistá-lo e cheguei pensando que ia passar por 10 assistentes e secretários. Liguei para ele pro Copacabana, ele falou: sobe. E eu subi e ele tava com a roupa do filme, O Americano em Paris, eu enlouqueci. Ele falou: o que você toma? Eu falei: o que você quiser. Menos. Menos no. Mas tomei uma vodka com ele e aí emprestei uma gravata para ele, porque eu entrevistei-o na TV. E eu, idiota, ele foi me devolver a gravata no final da gravação. Eu falei: não, leva pra você. Ele falou: então, toma o meu cartão. Quando você for a Los Angeles, vai buscar a sua gravata lá em casa e tomar um drink. Eu perdi o cartão do Gene Kelly. E nunca mais o vi na vida.
Você entrou pra história. O homem que perdeu o cartão do Gene Kelly.
Kelly.
É claro, eu quero ver você cantar.
Singing in the rain. Just singing. Pro pessoal do rádio, eu tô sapateando com a língua. I'm a glorious feeling. I'm happy again. I left to the clouds. Final.
Você ouviu Cinema em Sintonia. Produção e apresentação, Andréia Caos.